let me hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love. Whether it rains, it remains. You've got all.
YK523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
O Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que a Secretaria Judiciária da Corte notifique diretamente estados e municípios que apresentam irregularidades na prestação de contas de emendas PIX destinadas a eventos entre 2020 e 2024. A decisão tem como objetivo dar cumprimento à cobrança de multa diária de 1% sobre o valor das emendas recebidas por entes que omitiram ou deixaram incompletos seus planos de trabalho e relatórios de gestão no sistema transfere.gov.br. Em março de 2025, Flávio Dino havia solicitado esclarecimentos sobre empresas beneficiadas pelo PERSI, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, e que também receberam emendas individuais de parlamentares entre 2020 e 2024. Mais de um ano depois, em junho deste ano, o ministro determinou a aplicação da multa diária para estados e municípios que não apresentaram ou não complementaram as informações exigidas na plataforma oficial de transparência. Além disso, a Advocacia Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal um levantamento com os entes federativos que permaneciam em situação irregular, mesmo após a determinação da Corte. Segundo o órgão, ainda havia 21 casos de planos de ação aprovados sem nenhum relatório de gestão iniciado, 19 casos com relatórios de gestão parciais ou pendentes de finalização, 40 casos de planos em fase de complementação sem nenhum relatório de gestão e casos de planos em complementação com relatórios parciais ou incompletos.
A semana começa com um tempo firme no sudeste do Brasil, assim como nos últimos dias, a atuação de uma massa de ar seco garante a presença do sol ao longo do dia, dias bem ensolarados até pelo menos a quinta-feira nos estados do sudeste do país. Muita atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, interior de São Paulo, Minas Gerais. Devemos ter alta concentração de poluentes na atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, né, Belo Horizonte, capital paulista, grandes cidades também como Campinas, Bauru, são áreas que podem ter uma concentração de poluentes mais elevada ao longo desta semana. Atenção também para o alto risco de queimadas no norte do estado de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Esse tempo mais seco e as temperaturas elevadas da tarde acabam favorecendo aí o surgimento de focos de incêndio. Nesta época do ano é algo bem comum e há possibilidade para que novos focos ocorram ao longo dos próximos dias. É somente a partir de quinta-feira que uma frente fria que está lá na região sul do Brasil consegue avançar para o sudeste do país e acaba mudando o tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Não avança tanto, não é uma frente fria que deve avançar muito, né? Diferente da última que passou pelo sudeste do país, esta agora desvia para o oceano na altura do Rio de Janeiro, mas já ajuda a mudar o tempo e melhorar a qualidade do ar. Traz um pouco de umidade, traz até uma possibilidade de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira. No sábado também podemos ter algumas chuvas pontuais em São Paulo e a partir do domingo voltamos com uma condição de tempo firme, mas a temperatura deve cair um pouco após a passagem da frente fria. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
O parlamento francês aprovou nesta terça-feira, dia 21, uma lei que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais, em uma medida sem precedentes na União Europeia. Após receber o aval do Senado mais cedo, o projeto foi aprovado pela Assembleia Nacional com 279 votos a favor e 81 contra. As duas casas do parlamento, Assembleia Nacional e Senado, votaram a favor da medida, uma iniciativa emblemática do segundo mandato de Macron. Projeto de lei proíbe o uso de telefones celulares em escolas de ensino médio. Ao mesmo tempo, a proibição não abrangerá enciclopédias online, diretórios educacionais ou científicos. A legislação é uma das últimas grandes medidas adotadas durante a presidência de Macron, antes dele deixar o cargo no próximo ano. O presidente Macron quer que a lei entre em vigor no início do novo ano letivo em setembro. No entanto, uma revisão para determinar se o projeto de lei está em conformidade com a Constituição francesa provavelmente ocorrerá e poderá atrasar sua implementação. Anteriormente, diversas famílias na França processaram o TikTok devido a suicídios de adolescentes que, segundo elas, estão ligados a conteúdo prejudicial no TikTok. Defensores dos direitos da criança e pais aplaudiram a votação.
De cada 10 médicos, 9 não se acham capacitados para dar más notícias. É o que revela um estudo publicado na revista Bioética. De acordo com o levantamento, 4 em cada 10 profissionais dizem não ter recebido treinamento para esse tipo de comunicação durante a graduação. A pesquisa foi realizada por especialistas da Universidade Federal de São Paulo. Participaram 2.418 médicos candidatos a programas de residência na instituição. Os profissionais tinham, em média, 27 anos. Eles preencheram um formulário uma hora antes da prova. Do total de participantes, 48,7% eram formados em universidades públicas e 51,3% em privadas. Além disso, 37,5% já tinham feito outro programa de residência, o que demonstra mais experiência com a prática da área. No geral, 61,2% afirmaram ter recebido aulas sobre comunicação de más notícias durante a graduação e 61,8% dos profissionais destacaram que participaram de treinamentos específicos sobre o tema ao longo do curso, mas 92% dos médicos não se consideram com capacidade comunicativa suficiente para dar notícias ruins. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Ampliação da estrutura assistencial do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo esteve no centro de uma reunião realizada entre o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e representantes da instituição. O encontro marcou o avanço das discussões sobre um projeto de modernização do Hospital São Vicente, com foco na criação de novos leitos, na expansão do centro cirúrgico e também da unidade de terapia intensiva, para ali buscar responder a uma demanda histórica da população que depende do Sistema Único de Saúde. A proposta em análise prevê adequação e modernização da estrutura física do hospital, com foco na ampliação da capacidade assistencial do Hospital São Vicente, incluindo novos leitos de internação, fortalecimento da unidade de terapia intensiva e expansão do centro cirúrgico.
O lúpus é uma doença autoimune crônica que tem sintomas variados e pode ser confundida com outras patologias, que atrasa o diagnóstico e prejudica os pacientes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma das formas mais comuns e pode afetar a pele, as articulações, os rins, pulmões, coração e até o cérebro. O sistema imunológico passa a atacar células e tecidos saudáveis do próprio organismo. Esse processo gera inflamações que podem atingir diferentes órgãos e sistemas. Hoje, especialistas defendem que o lúpus não seja considerado uma única doença, mas uma síndrome, de acordo com a reumatologista Luciana Asseguro, integrante da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e do Grupo Latino-Americano de Estudo do Lúpus.
Hoje em dia, tem se falado também é que a gente deve olhar para esse paciente com uma forma personalizada para fazer um tratamento personalizado também.
A condição se manifesta de forma diferente em cada paciente e, de modo geral, a doença ocorre com mais frequência em mulheres entre 20 e 40 anos. O lúpus cutâneo é uma das formas mais comuns e provoca manchas na pele.
É muito comum ter a inflamação na pele, inclusive tem pessoas que têm apenas o lúpus cutâneo. Aí nesse caso nós chamamos apenas de lúpus eritematoso cutâneo. E você pode ter o lúpus eritematoso cutâneo junto com o lúpus sistêmico. No caso do lúpus sistêmico, você tem que ter vários órgãos acometidos.
O lúpus pode afetar qualquer órgão e provocar vários sintomas, como dores articulares, sensibilidade à luz, queda de cabelo, inflamação dos pulmões, convulsões, formigamentos e, mais raramente, manifestações intestinais, como diarreia. Também são comuns anemia e redução das taxas de glóbulos brancos e plaquetas. A mineira Catiusca Francelli Huck, de Indianápolis, teve os primeiros sintomas da doença há 14 anos, aos 24 anos de idade. As dores eram intensas e ela passou a ter dificuldades para realizar movimentos simples. Após consultar um reumatologista e realizar exames, foi informada de que não tinha lúpus.
E assim, aí desse tempo pra frente eu continuei sentindo muita dor. E isso limitava, sabe? Me limitava no que eu podia fazer, pra cuidar de casa. Então assim, eu senti uma dor muito intensa. E eu comecei a ir no hospital com frequência pra tomar medicação. E vinha as crises alérgicas. E os médicos começaram a falar que aquilo era emocional. Por fim, eu acreditei que fosse emocional, sabe? Que aquilo era coisa da minha cabeça.
Os sintomas pioraram e além das dores nas articulações, Catiusca passou a perder cabelo, ter manchas roxas na pele e enfrentar uma piora progressiva do seu mal-estar. Após novas consultas, o diagnóstico do lúpus foi confirmado em dezembro de 2024. Com o tratamento, ela melhorou, leva uma vida normal e sem efeitos colaterais.
Eu recuperei minha massa muscular porque eu tinha perdido, eu não tinha força, hoje eu tenho.
Os gatilhos da doença ainda não foram totalmente identificados, no entanto, predisposição genética, fatores hormonais e ambientais, como tabagismo, exposição solar, estão associados ao seu desenvolvimento.
Geralmente, o paciente repete as inflamações que ele já teve. E nos primeiros anos de doença, ele pode ir abrindo outras manifestações. Mas também uma coisa que se fala hoje, que se você trata mais rápido, você vai tendo menos órgãos sendo acometidos a mais. É a importância também do diagnóstico precoce e do tratamento assertivo e precoce, justamente para você controlar a doença e não ter novas manifestações. Mas nos primeiros 5 anos, você pode ter novas manifestações, e o paciente costuma, quando a doença volta, a ter a mesma inflamação que ele teve inicialmente.
O lúpus pode ser controlado com diagnóstico precoce que requer exames como FAN, o fator antinuclear, e outras dosagens específicas. Os testes ajudam a identificar a presença de autoanticorpos produzidos pelo organismo contra estruturas das próprias células, além da avaliação do quadro clínico do paciente.
É necessário ter o quadro clínico que seja sugestivo e ele é confirmado pela presença dos autoanticorpos, porque aqui é uma doença autoimune que leva à produção de autoanticorpos. O exame do FAN é um exame de triagem. Praticamente todo mundo com lúpus sistêmico tem FAN positivo, mas ele sozinho não quer dizer nada. 5% das pessoas que não têm lúpus vão ter o FAN também.
O tratamento para controlar o lúpus inclui o uso de corticoides, imunossupressores e outras moléculas, acrescenta a reumatologista brasileira. De Paris, Saíssa Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Melão amarelo quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades, 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo, 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11 4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Você me deixa tão solto. Por que você não cola em mim? Tô me sentindo. sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Você
eu vejo tua cara e teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto, claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti.
Eu vejo tua cara, o teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto, claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti.
Me diga agora, por favor.
Me diga agora.
Correndo te abraçar.
Te abraço.
Te quero tanto, é quase dor.
É quase dor.
É com você que eu quero estar.
Se for por mim, vai ser assim. É só você querer. Pra
gente enfim se amar. Pra gente enfim se amar. Pra gente enfim se amar. Pra gente enfim se amar.
Cidade AM 730 kHz.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame, but what about your quiet treason? And for a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes ask about whoever, now you're in my back. Neighbors, your wife waters flowers. I wanna kill her. All my mornings are Mondays stuck in an endless February. I took the miracle move on drug. The effects were temporary. And I love you.
Você
Cidade Jundiaí, referência em informação. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa. 13:30. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Patty Hegseth, pediu nesta terça-feira que o Senado americano aprove um suplemento de US$ 67 bilhões, cerca de R$ 340 bilhões, para o departamento no ano fiscal de 2026. Em testemunho no Senado, Hegseth ressaltou que o valor suplementar não substitui o orçamento de US$ 1,5 trilhão, equivalente a R$ 7,6 trilhões. Segundo ele, até o momento a guerra contra o Irã custou US$ 37,5 bilhões, equivalente a US$ 193,3 bilhões aos cofres americanos. Alguns manifestantes interromperam as observações iniciais de Hegseth e foram removidos pela polícia do Capitólio. O secretário fez uma pausa 4 vezes para que os manifestantes fossem retirados da sala. A Câmara recentemente aprovou uma resolução de poderes de guerra, limitando a capacidade de Donald Trump de conduzir as ofensivas contra o Irã, com alguns republicanos se juntando aos democratas para aprovar a medida, mas nenhuma resolução foi aprovada por ambas as câmaras para ser enviada à mesa do presidente. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira que o Irã está desesperado para se reunir com Washington e negociar o fim da guerra, em meio a um recrudescimento das tensões no Estreito de Hormuz, onde alertou que, se continuar atacando navios comerciais, retaliará com uma força 10 vezes maior. Donald Trump ameaçou com novos ataques contra o Irã, visando instalações nucleares que, segundo o presidente norte-americano, Teerã pretende reconstruir.
O rádio continua sendo um dos meios mais rentáveis para quem anuncia. O estudo da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão mostra que, para cada dólar investido em publicidade, o veículo gera retorno médio de US$ 2. É o segundo melhor desempenho entre todos os meios de comunicação avaliados. O levantamento da Abert também aponta que 43% dos ouvintes brasileiros já pesquisaram ou compraram um produto após ouvir um anúncio em alguma emissora. Esses resultados refletem o conceito de rádio 3.0, que integra a transmissão tradicional às plataformas digitais. A combinação entre o alcance do dial e os recursos do ambiente online amplia as possibilidades de mensuração, de segmentação e entrega de campanhas para os anunciantes. O presidente executivo da Abert, Cristiano Lobato Flores, destaca a importância da credibilidade do rádio para a obtenção dos bons resultados.
O rádio consegue emprestar e destinar credibilidade às marcas das quais ele anuncia. Então, quando a gente faz estudos em campo, a gente nota que toda a credibilidade que as pessoas confiam na programação, ela se estende também para o campo publicitário. Então, para quem quer consolidar marca e expandir essa credibilidade, é um ótimo negócio. E recentemente nós realizamos pesquisa, a última foi para a Quest, no mercado de Minas Gerais, e nós ficamos positivamente surpresos, porque o rádio segue convertendo compra, né? Quer dizer, venda de produto ou serviço desses anunciantes.
O estudo mostra que o rádio evoluiu para um modelo multiplataforma capaz de oferecer às marcas novas formas de distribuição e informações que ajudam a medir os resultados das campanhas. O diretor-geral do Grupo Rádio Web, Paulo Giovanni, ressalta ainda a força do veículo na economia local.
O rádio tem 3 atributos fundamentais, que é a audiência, a relevância e principalmente a credibilidade. Então, o rádio serve para o dono do mercadinho de uma pequena cidade que quer anunciar. Anunciar onde? No rádio. Para aquele empreendedor que tem uma ação da sua empresa regional, também pode utilizar o rádio. Nacionalmente também tem as grandes redes. Então o rádio tem condições de oferecer soluções de mídia para todos os tipos de cliente. E isso cresce cada vez mais. A participação do rádio no mercado publicitário, no bolo publicitário nacional, ele tem uma relevância. Agora, quando chega no mercado local, a relevância é muito maior.
A pesquisa reforça que tradição e inovação caminham juntas. Ao combinar a credibilidade com audiência e tecnologia, o Rádio 3.0 amplia as oportunidades de negócios e fortalece o papel do rádio no mercado publicitário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
O Brasil subiu no ranking global de atração de investimentos estrangeiros e passou a ocupar a terceira posição entre os países que mais receberam capital produtivo em 2025. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o levantamento, o país recebeu US$ 77 bilhões em investimento estrangeiro direto ao longo do ano. Apenas Estados Unidos e China ficaram à frente do Brasil. A OCDE desconsidera na comparação territórios usados principalmente para trânsito financeiro, como Hong Kong e Singapura. Com isso, o Brasil superou economias como Alemanha e Reino Unido. O relatório também aponta crescimento de 15% nos fluxos internacionais de investimento em relação ao ano anterior. Segundo o gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Gustavo Ribeiro, o resultado mostra uma retomada da circulação global de capital e uma melhora da posição brasileira no cenário internacional.
Mostra uma reativação de fluxos em 25 em relação a 24. E os dois países que ficaram na frente do Brasil foram Estados Unidos e China. E o Brasil em terceiro. Isso é muito significativo. Historicamente, o Brasil fica em quinto, sexto nessa recepção de fluxo. Então, ele ganha duas posições, excluindo as jurisdições que normalmente são de trânsito de capital, Hong Kong e Singapura.
Nos últimos anos, o governo brasileiro ampliou ações de promoção comercial no exterior. Em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, a Apex Brasil realizou 27 missões empresariais. Segundo a agência, os encontros reuniram mais de 10 mil empresários brasileiros e estrangeiros e resultaram em anúncios de aproximadamente R$ 250 bilhões em investimentos previstos para o país. Entre os setores que mais receberam aportes estão infraestrutura, transição energética, veículos elétricos, energia eólica e energia solar, com destaque para investimentos chineses no Brasil. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro considerou como imaturidade política de Michele Bolsonaro o vídeo que a ex-primeira-dama publicou expondo ruídos com os enteados e dentro do Partido Liberal. Em entrevista ao Metrópolis, nesta terça-feira, o ex-parlamentar citou disputas neste período eleitoral. No dia 24 de junho, Michele Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que faz críticas aos enteados e alianças políticas do Partido Liberal, conduzidas pelos filhos de Jair Bolsonaro, das quais discordava, como o acordo para apoiar o Ciro Gomes ao governo do Ceará. Na publicação, a ex-primeira-dama relatou um episódio no qual diz ter sido desrespeitada e maltratada pelo senador Flávio Bolsonaro. Segundo Michele, o episódio ocorreu após ela manifestar oposição à articulação conduzida por lideranças do PL cearense para uma composição com Ciro Gomes, já no primeiro turno da disputa estadual.
Publicações que incentivem e promovam algum tipo de violência contra mulheres terão de ser retiradas do ar em até 2 horas a partir de agora. A medida começou a valer nesta terça-feira com a publicação do decreto federal que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet. O texto prevê uma série de medidas que visam combater ataques contra mulheres nas redes sociais e sites. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a publicação do decreto foi uma forma de buscar uma resposta rápida para uma crise que vinha se agravando no ambiente virtual.
Então, essa decisão do presidente foi mesmo para estancar, né, uma onda de muita violência digital. Isso vem também de uma decisão dos 32 países da OEA, que em dezembro decidiram o documento final foi uma luta, medidas contra a violência digital. Nós temos hoje um aparato, né, seja dos juízes, dos promotores, dos delegados, delegadas, enfim, para estar junto com a gente nessa empreitada aí, né, de evitar Red Pill, Machosfera, Deep Nude, e que a própria inteligência artificial seja mal utilizada, né, expondo as pessoas, o que impacta demais a vida das mulheres.
Uma das novidades do texto é proibir a geração ou modificação de conteúdo íntimo com uso de inteligência artificial. Essa medida busca responder o crescimento de imagens falsas de nudez, deepfakes pornográficas e conteúdos sexualizados produzidos sem consentimento. Márcia Lopes diz que o objetivo central é que o projeto de lei com texto semelhante ao do decreto seja aprovado no Congresso ainda neste ano.
É uma lei que nós precisamos. O presidente decidiu fazer um decreto para agilizar, porque nós estávamos com muitas denúncias, né, desse mau uso e irresponsabilidade mesmo das plataformas. Então, já tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso. Queremos demais que o Congresso, voltando agora à Câmara, em agosto, que a gente possa aprovar a lei que criminaliza a misoginia.
O decreto também determina que as plataformas adotem medidas técnicas para reduzir o alcance e a visibilidade de ataques coordenados contra mulheres. Essa atuação deve acontecer independentemente de denúncia prévia da vítima, sempre que a plataforma identificar indicadores de violência. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Feche os olhos e sinta o arrepio. A luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Quando a gente fala que a inflação foi de tantos por cento, isso é um índice econômico? Não. Errado. Isso é uma taxa. A imprensa fala índice para tudo. Na verdade, às vezes está falando de taxa, não de índice. O correto para generalizar é falar em indicador econômico. Vamos a alguns aqui da região de Jundiaí. Não precisa de estatística para ver alguns indicadores. Por exemplo, lágrima é sinal de choro, de tristeza. Nuvem negra é sinal de chuva. Não precisa de estatística, são indicadores. Aqui no Brasil a gente vê gente tentando vender no semáforo, fazendo malabarismo, leve 3, pague 2. Toda região é assim. É um indicador econômico. Alguns veículos fecham o vidro, têm medo de estranhos. É um outro indicador. Mais um, casas com pinturas envelhecidas, descascando, pinturas de décadas atrás. São indicadores, não são estatísticos. Lojas fechadas nos centros comerciais. Talvez esse seja o maior indicador da crise aqui em Jundiaí, na região. Paredes de lojas pichadas. Lojas com portas de correr enferrujadas. Meninas sobrando no atendimento, dizendo, fica à vontade, o senhor deseja alguma coisa. Uma abordagem ao freguês, ao cliente. É que Jundiaí tem a capacidade de fazer esses imóveis que são lojas, mas hoje isso está comprometido pela falta de vendas. Placas escrito aluga-se, quer dizer, eu quero a grana, a responsabilidade é sua. Placas escritas alugo ou vendo, quer dizer, quero me ver livre disso, preciso de grana. Os sinais de crise econômica não estão no IBGE em grande parte, eles estão na rua.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades. Rádio Cidade.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa deixa que eu pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Deixe eu chorar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair.
fonte divina, doce tangerina. Doce tangerina. Doce
Duda Beat.
Obrigada.
Rádio Cidade AM 730 kHz.